17 de setembro. Futebol e carnaval, nada muda de frescura até onde eu me lembro. Uma dor que é sempre igual, existe alguém em nós. Tem muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis. E que a escuridão conhece também, existe alguém aqui. Fundo no fundo de você, de mim, que grita para começar o fim. Quando canta assim, eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita. Nada de novo ao luar, todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar, é domingo, é fevereiro, é 7 de setembro. Futebol e carnaval, nada muda, tudo escuro até onde eu me lembro. Uma dor que é sempre igual, existe alguém em nós. Em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis. E que a escuridão conhece também, existe alguém em nós. No fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita. Eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita.
FM conectada em você.
I'm
conectada em você.
Giro de notícias.
Uma nota técnica assinada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, pela Sociedade Brasileira de Glaucoma e pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, encaminhado à Anvisa e ao Ministério da Saúde, alerta para os riscos do uso indiscriminado de medicamentos à base de corticoides. De acordo com especialistas, o uso desses remédios sem acompanhamento médico pode estar relacionado a um risco aumentado de desenvolvimento de glaucoma, doença que compromete o nervo óptico e pode causar cegueira irreversível, como ressaltou o Dr. Lisandro Sakata, diretor do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.
Quando o paciente desenvolve glaucoma pelo uso indiscriminado do corticoide, a pressão do olho sobe, o nervo da visão é machucado e no começo, até fases moderadas da doença, o paciente não sente dor, não sente baixa visual. É só quando o glaucoma está bem avançado, que o nervo está bem acometido, que o paciente começa a perceber que tem alguma coisa errada com a visão dele. Nesse momento, né, quando ele vem ao oftalmologista com essa queixa, a gente tem que parar o uso do corticoide, prescrever muitas vezes colírios para baixar a pressão do olho dele ou às vezes até operar.
Lisandro Sakata também destacou os cuidados que devem ser tomados por quem usa corticoides por longos períodos.
O corticoide é um remédio muito eficiente para vários problemas de saúde, seja sistêmicos ou até mesmo do olho. Entretanto, quando é necessário o uso deles, né, ele deve ser indicado e acompanhado por um médico oftalmologista. Esse é o profissional médico capaz de realmente confirmar a necessidade do uso pelo mínimo tempo possível, e ali ele consegue manejar a dose, manejar tratamentos que amenizem esses efeitos colaterais e ainda assim consiga debelar, né, a causa primária, a doença primária que atingiu esse paciente.
No Brasil, cerca de 1,7 milhão de pessoas convivem com glaucoma, segundo entidades médicas. Durante o mês de maio, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Glaucoma promoveram ações da campanha de conscientização chamada 24 Horas pelo Glaucoma, que neste ano se estendeu ao longo de 24 dias de iniciativas voltadas ao combate da doença. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Esgrilhas.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir o coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser. Se é assim, você tem que largar a mão do não, soltar essa louca ardeira de paixão. Não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Sério, mas você disfarça. Você me diz a beça, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em praia do que você decide se dá ou não.
que sim, não. Mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca arte de paixão. Não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora um sim.
Eu levo a sério, mas você desfaz. Você me diz até se eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0.
Conectada em você.
Cabeça, ela vem como um carnaval, que toda paixão recomeça. Ela é bonita, é demais. Não há um porto seguro, futuro também não há. Mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita. É bonita. Diga e ela não acredita. Ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita. É bonita. Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. Na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não te esqueço jamais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Digo e ela não acredita, ela é bonita. É bonita.
da minha cabeça, ela vem como um carnaval. E toda paixão recomeça, ela é bonita, é demais. Não há um porto seguro, futuro também não há. Mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. Na força dessa beleza eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não te esqueço jamais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM
Musical.
Conectado em você.
Giro de notícias.
O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra a Anvisa e a União para pedir a proibição do uso do agrotóxico glifosato, herbicida mais utilizado no mundo, principalmente em soja. O motivo do processo são os graves riscos à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente do trabalho, explica o procurador do MPT, Leomar Daroncho.
A ação civil pública, então, em que o Ministério Público pede que seja cancelado o registro do glifosato, tem por base uma série de estudos científicos do Brasil e do exterior, no Brasil especialmente do Instituto Nacional do Câncer e da Fiocruz, apontando riscos da exposição a esse produto, mesmo em pequenas doses, que é um risco maior para os trabalhadores rurais que estão mais expostos. Então, os trabalhadores rurais, suas famílias, e esse risco existe tanto para empregados quanto para pequenos proprietários que manuseiam esse produto.
Entre as evidências científicas sobre os efeitos nocivos do produto estão a associação com diferentes tipos de câncer, como mama, tireoide, linfoma não-Hodgkin, além de infertilidade, desregulação hormonal, abortos, malformações congênitas e partos prematuros.
Na virada de 2025 para 2026, uma renomada revista científica que publica artigos sérios de pesquisa sobre esses produtos, uma revista americana, considerou que não tem credibilidade um artigo que havia sido publicado no ano de 1999 para 2000, que atestava que não haveria risco de eventual desdobramento em câncer pela exposição ao glifosato. Ela assegurava que o agrotóxico com glifosato seria seguro. E a revista encontrou falhas nos estudos, falhas graves, que fizeram com que ele perdesse a credibilidade.
Na ação da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente, do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, do MPT, é pedido em caráter urgente e definitivo o cancelamento de todos os registros de agrotóxicos à base de glifosato, além da proibição de produção, importação, exportação, comercialização e utilização desses produtos no Brasil. O órgão também pede que a União e a Anvisa sejam obrigadas a impedir novas autorizações e a promover a retirada das substâncias do mercado nacional. Procurada, a Anvisa disse que não foi notificada do processo. O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal diz que análises sobre o glifosato devem obedecer evidências científicas e o marco regulatório brasileiro, que envolve a atuação de órgãos como a Anvisa, Ministério da Agricultura e IBAMA. A entidade, que ressalta a importância e segurança do produto aplicado de maneira correta, afirma que comparações com estudos internacionais podem não refletir as condições próprias do Brasil. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Rafael Silva.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quero amor, fique aqui. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quero amor, fique aqui. Meu peito agora dispara. Vivo em constante alegria. Meu amor que está aqui. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor,
tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo conduzia um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações.
Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you.
Dona, desses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros.
Todos nós somos sempre mensageiros, esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não. O que tens essa certeza dentro do teu coração? Batei na porta, não precisa ver quem é, pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona.
Dona desses traiçoeiros.
Giro de notícias.
Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal na voz de quem conhece. Jornalista Rodolfo Lago.
Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia. E foi uma vitória acachapante do governo na quarta-feira na Câmara dos Deputados. Apenas 4 votos contrários na comissão especial, somente 22 votos contrários no primeiro turno e 19 votos contrários no segundo turno. A proposta de emenda à Constituição, que termina com a escala de trabalho 6-1, aquela na qual se trabalha por 6 dias na semana com apenas um dia de folga, foi aprovada por larga margem na Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado. A construção dessa vitória foi bastante interessante desde segunda-feira, quando o relatório do deputado Léo Prates foi lido na comissão especial, instituindo o novo modelo no qual, no mínimo, o trabalhador trabalha por 5 dias na semana e folga 2 dias. O relatório foi lido, houve um pedido de vista do deputado Maurício Marcon, do PL, do Rio Grande do Sul, mas esse pedido de vista já estava previsto na agenda, que já tinha dado um dia para leitura, para análise dos deputados. Então, isso não atrasou a agenda. Então, quando chegou na quarta-feira pela manhã, o projeto estava pronto para ser votado e aí, enfim, as resistências a ele foram desmoronando. Primeiro, com as informações de que a sociedade apoia o fim da jornada 6-1 de forma maciça. Segundo pesquisa do Datafolha, 72% das pessoas aprovam o fim desse regime, desse modelo de trabalho. Então, diante disso, a oposição começou a ficar cada vez menor. O PL tentou uma manobra, passando a ser a favor da mudança, mas aí tentando ainda radicalizá-la, apoiando uma escala 4-3, 4 dias de trabalho e 3 dias de folga. Ficou claro para o governo que era uma manobra para tentar confundir as coisas. E aí, mais adiante, o próprio deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, gravou um vídeo onde disse que realmente aquilo era uma manobra para criar confusão. Então, diante disso, a proposta foi avançando e na comissão especial acabou aprovada com 34 votos favoráveis e somente 4 votos contrários. Diante da certeza de que o apoio era grande, a maioria era expressiva, o presidente da Câmara, Hugo Mota, resolveu antecipar a sua agenda. A sua intenção era que o projeto fosse votado no plenário inicialmente na quinta-feira, mas diante ali da ampla margem obtida na comissão especial, Hugo Mota sentiu que havia condições de colocar o projeto logo em votação em plenário. Então, na sequência, ele levou o projeto para o plenário e ele foi aprovado no final da noite de quarta-feira, de novo por ampla maioria, 472 votos. É importante a gente frisar esse número, porque o plenário total da Câmara dos Deputados são 513 deputados. Então, 472 deputados votaram a favor da PEC no primeiro turno e somente 22 contra. Logo em seguida, houve o segundo turno de votação, houve uma certa diminuição total do número de deputados presentes, mas a PEC teve nova votação expressiva, 461 votos favoráveis e 19 votos contrários. Ela, então, agora vai para o Senado e aí, então, fica a expectativa de como vai ser a votação ali, porque na véspera o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse a empresários que ali ele não faria uma tramitação rápida como foi a da Câmara, faria uma tramitação mais lenta. Ele disse isso a empresários que são contrários ao fim da escala 6-1. Mas será que Alcolumbre, diante dessa vitória expressiva dessa votação acachapante que houve na Câmara vai, de fato, sentar em cima da PEC no Senado? Muita gente agora, diante do resultado, acredita que não. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima.
Política Capital, direto de Brasília, com o colunista da agência Rádio Web, Rodolfo Lago. A análise dos principais temas de interesse do país, de segunda a sexta-feira, nesta emissora.
Cardeal FM, conectada em você.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Africanidades. Hey!
A força que vem de lá. Do tambor que ecoou, a herança viva que o tempo guardou, da raiz profunda ao fruto que brilha. Nossa história, luz, é a nossa trilha. Do essa semente que faz celebrar.
Presente, África pulsa na gente, começando o seu programa Africanidades, pela sua Cardeal FM 106.1, informação que transforma. É uma emissora da rede Excelsior de Comunicação que tem a direção-geral do padre Danilo Pinto. Eu sou Ivan Marques, estarei com você até às 15 horas, mas eu não faço o programa sozinho. O programa é nosso! Eu e José Augusto Maciel Torres. Boa tarde, professor José Augusto.
Boa tarde. Se você acha cara a educação, procure saber o preço da ignorância. E hoje é dia de um santo, Santo Antônio.
Vamos falar já sobre ele.
Aqui, tô já, tossida,
já,
né?
Exato.
Daqui a pouco iremos comentar. Vamos. Sobre esse santo maravilhoso, que tem uma geografia, ou seja, biografia de santo belíssima. E é um dos grandes cérebros da Santa Igreja Católica Apostólica Romana.
É isso aí, Zé. Mas hoje também é dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo, viu, Zé e ouvintes? Aliás, você que está acompanhando pelo YouTube pode participar também do seu programa Africanidades, mandando a sua mensagem pelo chat. Obrigado a você aí pela audiência, você que está do outro ladinho aí do monitor acompanhando o nosso programa. Você também pode ligar, alô Gildo The Flash, você também pode ligar aí para o 3114-12-3344 e participar aqui do programa Africanidades. Pode ligar que as linhas já estão abertas, viu? Bom, como eu dizia, Copa do Mundo, primeira vez que a Copa do Mundo vai ter 48 seleções, viu? E a gente está aqui no programa Africanidades, e por que não trazer aqui essa informação, Zé? São 10 seleções africanas que vão participar nesse Mundial. É a seleção do Senegal, Costa do Marfim, o Egito, Gana, Tunísia, Argélia, a República Democrática do Congo, a África do Sul também está no Mundial, Cabo Verde e, por fim, Marrocos. Marrocos que vai jogar hoje às 19 horas contra o Brasil, partida de estreia, né, contra o Brasil. O Marrocos que é um país que fica ali na região, na África do Norte, na região do Magrebe, né? Teve muita influência, foi um protetorado francês, também espanhol, teve muita influência europeia, também árabe, com o islamismo também, né? Então, aí tá aí, é o Marrocos, que também nos deixou também uma culinária muito interessante, José Augusto. Você sabe qual é?
Não.
E pronto, diga aí, você sabe qual
não
é, Zé?
Não sei qual é.
Você sabe, ouvinte?
É o quibe?
O famoso, não, o quibe não. O quibe é lá da região lá da Síria, Líbia, por aí. O Marrocos nos legou o cuscuz, só que o cuscuz que era feito antigamente não era esse cuscuz feito com milho, era a base de trigo, mas não deixou esse legado aí do cuscuz, e depois virou cuscuz nordestino com milho, essa comida, né, maravilhosa, que nutre, faz muito bem para a saúde também, né? E tira muita gente aí de um aperto, porque tem caloria, né? Tem muita vitamina. Bom, como eu falei, o Marrocos, que é a capital do Marrocos, não é Marrakech, não, viu? Vocês estão pensando aí que é Marrakech, tem a música do Caetano Veloso, que você conhece muito bem.
Eu tô pra lá de Marrakech, mas não é Marrakech. A capital do Marrocos é Rabat. Rabat. O Marrocos tem quase 38 milhões de habitantes, viu? Marrocos. E lá eles falam o árabe e o amazigh. Árabe e o amazigh. E também o Marrocos, ele... Você fique pensando que esse jogo de hoje vai ser fácil, não, viu? Porque eu estive olhando, Zé Augusto e ouvintes, a maioria, a grande parte dos jogadores do Marrocos joga na Europa, joga em grandes times europeus. Então, ninguém fique achando aí que hoje vai ser, a partida vai ser mamão com açúcar, não, viu? Que a coisa pode surpreender, pode apertar, e aí é torcer pela nossa seleção, a nossa seleção canarinho, e que faça uma boa estreia, tenha um bom resultado, não é isso, Zé?
Mas é interessante nós refletirmos que as coisas mudaram.
Sim.
Nós hoje vivemos no aldeia global. Os árabes, eles investem bastante no futebol. Eles gostam, né? Uma coisa que os árabes gostam muito interessante são o futebol
e tem dinheiro
brasileiro
sobrando.
E o jiu-jitsu brasileiro
e
também.
E tem dinheiro sobrando, viu? Diga-se de passagem.
Tem dinheiro demais. Economia define a cultura, cultura define a moral define o poder. Então, nem o Japão hoje, graças à interveniência de Zico, é uma seleção qualquer. Nem a China também, porque a China tem uma enormidade de jogadores mundiais. É interessante percebermos que o Brasil entrou, assim como um povo, né? com vários tentáculos, com várias patas, né? Com vários braços, em vários países. E começou a fazer história. Os árabes têm um amor muito grande pelo futebol. Lembro-me quando eu estava na Palestina, eles adoram, conhecem, se aprofundam. Eles têm uma respeitabilidade muito grande pelo futebol brasileiro. E é óbvio, o Lula plagiando o Nelson Rodrigues, que eles não vão ficar por menos. Acabou-se aquela época de que o Brasil era o país do futebol. O Brasil possa ser que continue sendo o país do futebol, porque é o nosso principal esporte. Não é diferente dos Estados Unidos, que você tem o beisebol, você tem o basquete.
Você tem o futebol americano, né?
Inclusive
o futebol nosso lá é chamado de soccer.
Você tem o soccer, que é o futebol, mas é muito fraco nos Estados Unidos. Teve uma participação, o América e o Lula, quando o Pelé passou pelo Cosmo lá, né? Fez um trabalho assim de excelência.
Sim,
mas
sim.
Os americanos, ele não tem essa galardia, até mesmo os mexicanos gostam também de futebol, viu? Não pense que não, porque no sangue da Europa, no sangue dos árabes, no sangue dos mexicanos, dos espanhóis, né? Dos latinos como um todo, corre a linha sanguínea do futebol.
Zé, permita, sem querer cortar o seu raciocínio, você conclui já, coisa rápida, só para não perder aí esse ponto, os Estados Unidos estrearam ontem, na Copa do Mundo, meteram 4-1 no Paraguai, viu? E há quem diga que essa seleção do norte-americana é uma das melhores dos últimos tempos. Então, deu 4-1 no Paraguai, em um time sul-americano, que a escola sul-americana é uma escola tradicional, né? Todo mundo sabe, não é isso, Zé?
Uhum.
Então, pode surpreender.
O negócio é o seguinte, o que nós precisamos parar para analisar é que o futebol, ele se tornou um esporte de multidões.
Sim.
E aí você vê um processo da nacionalidade, da respeitabilidade. Por exemplo, a participação dos Estados Unidos na Copa representa um poderio. Poderio acima do que nós podemos pensar, que é simplesmente um baba aqui, aqui na praia de Itapuã ou na Barra. Não, 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 não. Existe aí profissionalismo, nacionalismo e o nome do estado americano. United States of America, Estados Unidos da América. Então, é necessário que nós venhamos a perceber que a Copa do Mundo, ela não é uma Copa somente do mundo, ela é uma Copa de países contra países. Nacionalidade versus nacionalidade, cultura versus cultura. Então, de forma osmótica, ou seja, existe uma atração para que as pessoas comece a criar um processo de equilíbrio, homeostase. E aí, o que é que acontece? Os países africanos, hoje, vivem uma grande celeuma, que é a defesa dos interesses dele quanto poderio econômico e geopolítico. Tanto é que existe o pan-africanismo. O que é o pan-africanismo? O pan-africanismo nada mais é pan, é total. É toda a África unificada através de seus países para ter um poderio geopolítico, ou seja, um poderio econômico, uma moeda própria, uma força ulular enquanto multiplicidade de países. Então, quando você tem países que estão lá na ponta, eles são históricos, são origem do mundo, como o Egito, você tem aí uma representação de poder. Fora que você tem aí uma manifestação do processo da religiosidade. Marrocos, por exemplo, ele é muçulmano, né? E aí você tem um poderio de uma ligação aí cósmica, divina, com Alá e outros conceitos da religiosidade. Então, não será somente uma partida de futebol, mas uma partida que envolve países, cultura, língua, religiosidade e, acima de tudo, poder. E o poder é muito subjetivo, ele não é visto, não é tocado, ele é igual o ar. Ele existe, todos nós sabemos que existe, vivemos sem ele, mas nós estamos no meio dele.
Exatamente, Zé. Esse programa Africanidade é um programa que não é só para trazer fatos históricos, também é um programa para a gente estar trazendo, né, acontecimentos do dia a dia. E como estamos falando aí sobre a Copa do Mundo, começamos abrindo o programa falando sobre a Copa do Mundo, há também, Zé e ouvintes, que se registrar, né, alguns episódios, um episódio lamentável, é que o melhor árbitro da África, que ele foi escalado pela FIFA, ele foi um árbitro somali, ele é da Somália, ele foi barrado nos Estados Unidos. Assim que chegou, ele foi mandado de volta, com a desculpa que seria questões de segurança, né, questões de segurança do governo norte-americano. Então é lamentável, né, esse episódio, um evento que é para reunir, uma multidão, que é para congregar, né, que é para selar, tentar selar uma paz mundial, sobretudo nesse momento que o mundo vive, né, em que várias regiões do globo estão aí, se destruindo, estão aí um atirando no outro. E é um evento para ter uma unidade, né, entre os povos. E acaba tendo esse foi um dos episódios, viu? Ele retornou. Me parece que a FIFA está aí, o Infantino colocou, emitiu uma nota lamentando o episódio, mas parece que a FIFA ainda vai, não jogou a toalha ainda não, viu? Ainda vai escalar para alguma coisa aí, para algum evento esse árbitro. É o melhor árbitro da África. 30 e poucos anos, ele ia quebrar paradigmas, seria a estreia dele num evento desse porte, em nível mundial. É lamentável, né, Zé?
O que acontece é o seguinte, aí nós temos aí, eu acabei de falar, não é o Baba na Barra, não é o Baba em Itapuã, não é o Baba no Campo de Areia, no antigo Campo da Graça, aqui na cidade de Salvador, certo? Não é o Amistoso na Fonte Nova, certo? Nós estamos falando no Maracanã, nós estamos falando da Copa do Mundo, na qual envolve, não é só um Bahia e Vitória, um Fla-Flu, um Palmeiras e Vasco, né? É um Grêmio Internacional, que você vai pela emotividade, você vai pelo fato de, porque eu não gosto do Vitória, eu não gosto de Fábio Mota, ele é um bom administrador, inclusive aqui mando um abraço para Fábio Mota, essa figura aí espetacular, que foi meu colega em Valente, e é um excelente administrador. Ele é uma pessoa que é assim, que deu um upgrade ao Esporte Clube Vitória. E ou você é Bahia ou você é Vitória, como aqui na cidade na Bahia como um todo.
E quando Mas teve aí, no serviço público, Zé, fez um bom trabalho
aí
também.
Você vai, foi, não. Fábio Mota é uma das figuras mais respeitáveis que existe em termos de serviço público.
Sim.
Primeiro, ele atuou como secretário, e foi secretário de transporte, foi secretário de turismo, antes já tinha atuado lá em Brasília, certo? Não sei qual cargo, salvo engano, subsecretário na área de turismo. Ele é um cara que é bacharel em direito, advogado, e é bem competente. Eu tive a oportunidade de o conhecer em Valente, onde meu pai era juiz, o pai dele, por sua vez, era presidente da Câmara, e o tio dele era prefeito. Eu conheço faz anos e sei a sua competência. Desde a época, quando estudava no Roberval Ramos, no Wilson Lins, lá em Valente, né? Ele já tinha uma performance, uma estrutura, já era assim, uma pessoa que tinha uma organização. Isso sempre foi Vitória.
José,
O único defeito é ser torcedor do Vitória, porque eu sou torcedor do Bahia.
Meu pai também.
E minha família toda sempre.
Ele não é só torcedor do Vitória, ele preside o Esporte Clube Vitória.
Ele está de uma forma assim fantástica e merecedora. Agora.
Ô, José, rapidamente, eu já estive com ele aqui várias vezes na Rede Excelsior, ele vinha muito aqui da entrevista, na resenha esportiva que tinha com o Marão, com o Mário Freitas, e o interessante é que é um homem que gosta de rádio, adora rádio, ouve muito, várias emissoras, sobretudo a Rádio Excelsior.
Ele sempre ouve.
E ele, em todas as entrevistas, ele não se furtava a responder nenhuma pergunta, ele encarava todas as perguntas de frente, viu? E não se escondia, não, perguntava e ele respondia.
Ele tem uma formação, meu pai José Dias Teixeira, certo? Hoje é falecido, né? Pai de criação, né? Eu morei Valente, meu pai foi juiz lá em Retirolândia, onde tem um nome, então foi juiz aqui também na Cidade Baixa, tem o nome da fora, em Itapajipe aqui, e era doutor José, e eu tive a oportunidade de o acompanhar enquanto formação escolástica primária. É uma pessoa inteligente, pessoa preparada, merecedora de apoio. Agora você sabe, né? O indivíduo quando vira público, né? Quando ele torna-se a público, ele recebe, alguns falam bem, outros falam mal, toda crítica radical, rigorosa e de conjunto. Tem que ter o radical, o rigor, né? E o conjunto, o processo conjunto. E é óbvio, o Lulante, ele está mais preparado do que eu para as críticas, que as críticas que eu as tenho são minórias em relação à administração do Esporte Clube Vitória, no qual deu um upgrade, porque quando ele adentrou no Esporte Clube Vitória, até a luz estava cortada. Era um negócio complicado. E ele conseguiu colocar aí ganhos. Agora você sabe, nem Jesus Cristo agradou a todos, quanto mais Fábio Mota, né? Mas ele tem feito um trabalho e merece nossa respeitabilidade.
Merece, sim.
Mas voltando ao fio da moeda, aqui o que nós estamos a conversar, e até os ouvintes aí devem estar abismados, que raramente eu falo de futebol. Raramente eu falo de política.
Mas é Copa do Mundo, né?
Mas nesse caso, Copa do Mundo.
Você falou em política aí, futebol e política acaba. Tem um episódio agora em que a seleção do Haiti, ela estava sendo obrigada a trocar o uniforme, sabe por quê? Por questão de propaganda política, que ela teria colocado na camisa alguma coisa aí alusiva aí à revolução, né, que eles fizeram. Então a FIFA, ela proíbe essa questão, né, da manifestação política nesses eventos, e aí estava pressionando aí a seleção do Haiti a substituir essas camisas.
E olha, a Copa do Mundo, principalmente para a África, ela tem uma representatividade muito forte. Por exemplo, se um país africano ganha, ou até mesmo classifica-se para a final, a representatividade desse país é muito forte. Olha só o Nelson Mandela como valorizou o esporte na África do Sul. Exatamente, era uma maneira de não somente unificar, mas como fortalecer e mostrar todo o processo de poderio. Porque hoje uma das grandes celeumas, um dos grandes entraves que existe na África é exatamente a eliminação do preconceito, antes do conceito, ou os conceitos errôneos. Ou seja, é uma enormidade.